Ferreira. Tem até 6 minutos para responder às questões que foram colocadas pelas 3 intervenções.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu vou responder aqui a algumas e eu vou também deixar algumas questões aqui para as minhas colegas, porque é a segunda vez que elas vieram cá e não podem vir também. Também têm que falar. Não tem. Lisboa não tem. Não há, não há. Mas em relação à questão dos recursos humanos, evidentemente, pronto, os recursos humanos para um gestor, teoricamente, seria limitado, seria realmente até eles que tubularam os consórcios, mas não pode ser. E nós aqui temos de ser bastante criteriosos em relação aos recursos humanos, nomeadamente porque neste momento eles é um bem escasso, portanto. Nós no IAPMEI já contratámos 53 pessoas exclusivamente, e agora mais uma vez as minhas palavras a bold, exclusivamente para o PRR, ou seja, são pessoas que têm contrato bem definido e que é realmente, mais uma vez, porque estamos no regime de exceção, portanto as pessoas sabem perfeitamente que é para aquela tarefa. Destas 53 contratações que nós fizemos, infelizmente já saíram algumas e neste momento necessitamos de mais oito para fazer o quadro completo do PRR. Isto porque, mais uma vez, a questão dos recursos humanos, há uma grande competitividade, não há dúvida nenhuma, para adquirir os recursos humanos para as empresas. Depois nós também estamos a contratar diretamente através do IAPMEI, isso agora sim para os quadros, mais 31, mais 25 pessoas através da contratação centralizada da Mara. Nós não podemos esquecer que o IAPMEI, a idade média são 53 anos, a rotatividade dentro do IAPMEI é 18 anos, portanto são pessoas com muita experiência, mas que, digamos assim, já têm uma idade bastante, bastante avançada, em que realmente a taxa de renovação é relativamente lenta, mais lenta do que aquela que nós queríamos. Nós neste momento estamos a contratar. Nós também é preciso notar que, por exemplo, ao PRR, estas pessoas, depois de serem contratadas, têm que ter algum período de adaptação e de aprendizagem. É uma curva de aprendizagem que, por vezes, não, dada a especificidade e complexidade dos projetos que analisamos, poderá ser relativamente lenta, mas, de qualquer maneira, em termos de recursos humanos, onde é que nós, sequer a minha opinião, nós precisamos, o IAPMEI precisa de decididamente contratar na parte de sistemas de informação e nomeadamente data analysts, pessoas realmente ligadas às novas tecnologias emergentes. O que está a acontecer, nós tentamos, mas digamos que não somos muito atrativos e é difícil realmente atrair essas pessoas para aqui. Mas, de qualquer maneira, dada essa dificuldade, o que é que nós também estamos a tentar fazer é olhar internamente para nós próprios e tentar capacitar algumas pessoas que nós podemos considerar que tenham um elevado potencial e dar-lhe capacitação nestas áreas. E, portanto, isto aqui em relação à questão dos recursos humanos. Passo depois aqui a palavra à doutora Maria José, que ela pode fazer em relação a questões...
Muito boa tarde. Eu queria dar aqui duas ou três notas. Não nos podemos esquecer que durante este quadro comunitário, atravessámos uma pandemia e uma guerra. E, portanto, isso contribuiu para um acréscimo, o dobro de projetos que tivemos no CREN. Tal como foi dito pelo Sr. Presidente, tivemos 11.700 candidaturas em acompanhamento. A taxa de descativação ou anulação, chamamos-lhe assim, a descativação pode decorrer da anulação, mas pode também decorrer da quebra de execução, os encerramentos em baixa, decorre também, é fruto desta pandemia e destas dificuldades que as empresas têm em executar os projetos. As anulações decorrem essencialmente de desvirtuamento dos projetos, ou seja, não cumprimento de objetivos, na sua maioria é essa a situação. Tivemos também um efeito neste quadro comunitário, que é uma coisa que provavelmente já ouviram falar, que é efeito de incentivo, é o início dos trabalhos anteriores à data da candidatura. Foi uma alteração que tivemos face ao CREN. A meio do quadro comunitário, houve uma auditoria da Comissão Europeia que considerou que tudo o que era adiantamentos anteriores à data da candidatura, e embora tivesse previsto na lei, no início do quadro, poderia haver adiantamentos até 50%, A Comissão Europeia considerou que essa regra violava o princípio do início dos trabalhos. Portanto, para a Comissão Europeia, o início dos trabalhos, um adiantamento é um compromisso firme e, portanto, não está comprovado que aquele projeto reúne as condições para ser aprovado. Isso foi um motivo de uma taxa elevada de reprovações neste quadro comunitário. Tivemos de estar mais atentos a essa questão, naturalmente, mas no essencial tem a ver com as alterações que decorreram ao longo da execução do projeto. Em relação ao outsourcing, eu queria descansar também os senhores deputados que, quando nós falamos em outsourcing, não estamos a pôr o nosso trabalho fora. Estamos a adjudicar algumas tarefas, as quais as entidades que trabalham connosco têm uma checklist, alguns parâmetros que têm que validar, e as quais, no fundo, não fazem reservas, fazem considerações. E cabe ao IAP, também, em função dessas considerações, tomar decisões de validação de despesa e de conclusão dos relatórios. Portanto, estas são as duas questões que eu queria dar aqui nota. Portanto, em relação às anulações, a taxa elevada anda na ronda dos 30%, é de facto elevada. Prevemos ainda uma taxa de quebra até ao final deste quadro comunitário, por força do grande volume de projetos que foram aprovados nos últimos 2 anos, já, e quando o Sr. Presidente falou do overbooking, quando falámos no overbooking, foi aprovarmos um número significativo de projetos a 2 anos da data de conclusão do quadro, portanto, em 2021 e 22, estas empresas tinham 24 meses para realizar os projetos. Numa situação em que nos encontramos atualmente, com o custo das matérias-primas, com a dificuldade que as empresas têm de se financiar, obviamente que isso vai levar naturalmente, estimamos que a quebra até ao final do quadro possa ainda ser superior.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Mesmo para terminar,
já é só uma questão da startup que eu convidava a doutora Maria Helena, Helena Almeida, a falar por causa da questão de voucher para startups.
Um minuto.
Sim, os vouchers para startup é uma medida que está delegada na Startup Portugal e, portanto, são eles que estão a fazer esse acompanhamento dos projetos. Seja como for, quer dizer que na nossa consola do sistema de incentivos, todos os projetos têm lá indicado quem é o gestor e qual é o contacto desses gestores para interagir. E já agora, se perguntar o que é que a Assembleia podia fazer para nos ajudar, eu queria dar nota que... o PRR é uma medida para ser implementada muito rápida e nós, de facto, estamos sempre sujeitos à contratação pública. Eu sou amplamente aberta à contratação pública, à transparência, mas os procedimentos de contratação pública são morosos e nem sempre são frutosos, nem sempre se adquire ao melhor preço e às melhores condições, e nomeadamente na área das TSIs, das tecnologias, temos de subcontratar entidades para desenvolver plataformas, está a ser muito complicado a recorrer, fazer com a prata da casa e, portanto, a contratação pública atrasa muito estes procedimentos.
Sr. Engenheiro, para terminar, dou-lhe a possibilidade de mais um minuto.
Bom, só para terminar e fazer em termos de súmula, penso que nós estamos num bom caminho, falando no PT 2020, tal como eu disse há pouco, nós temos realmente convicção que iremos fechar os projetos, tal como eu disse, evidentemente vai ficar projetos para trás pelas não conformidades, isso não há nada a fazer. Em relação ao PRR, que realmente é um grande investimento, falou-se há pouco dos investimentos dos empresários. Eu gostaria de ressalvar que, da parte dos incentivos, são 2,9 mil milhões, mas o total de investimentos são 7,7 mil milhões, portanto, ou seja, as empresas estão-se a comprometer realmente com nestes investimentos, portanto, não há nenhuma empresa que invista estas quantias avultadas e, digamos, não queira chegar ao fim com bons resultados. Também aqui nós, em termos das agendas, que é uma medida bastante importante, dado o seu peso, nós estamos num bom caminho, está em velocidade de cruzeiro, estamos em execução, exatamente como estava prometido há uns meses atrás, estamos a andar bem. O C11, estamos a apanhar aquilo que estava em atraso, nomeadamente já hoje, 23, abrimos já a nossa consola para pagamentos do aviso 2, modalidade A, portanto vamos continuar agora a trabalhar na descarbonização e também, neste momento, o C16 também vamos apanhar. Basicamente, o objetivo que nós temos é que realmente cheguemos ao fim deste ano com um atraso muito inferior ainda ao que temos hoje. É essa a mensagem que eu quero transmitir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a reunião atingiu os objetivos que se tinha. Quero agradecer, obviamente, à direção do IAPMEI que aqui está, ao Sr. Engenheiro Luís Guerreiro, a doutora Helena Almeida e a doutora Maria José Figueira por estarem cá e também terem participado na reunião. Quero agradecer aos senhores deputados. Até à próxima reunião. Muito obrigado.